nome é Galileu Nogueira e esse é o meu podcast, o Branding Tudo. Aqui você vai aprender tudo sobre o universo do brand e acompanhar as principais marcas do Brasil e do mundo para aprender com elas. Olá, 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 cidadãos da Galileia. Sejam muito bem-vindos ao Branding Tudo Podcast. Aquele podcast que hoje vai te ensinar a construir uma marca de cafés ou cafeterias ou uma escola. Enfim, a gente vai aprender mais sobre esse mercado que a gente não trouxe convidado ainda para falar sobre isso. Mas antes de apresentar o convidado, seja muito bem-vindo. Se você chegou através do link de um amigo, eu me chamo Galileu Nogueira. Tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil, como o Pets, Ambev, Whirlpool, Core e tantas outras marcas. E a ideia do podcast é justamente trazer os meus aprendizados, erros e acertos, assim como dos meus convidados, para que a gente aprenda algo novo em cada episódio. Lá no final, eu vou te lembrar que se você gostar desse episódio, você dá 5 estrelinhas e mandar para pelo menos 3 amigos conhecerem uma história de uma fundadora de uma marca super querida aqui em São Paulo e que já dominou o Brasil. Mas não se preocupe que lá no final eu te lembro de fazer isso, porque eu sei que você vai esquecer, beleza? Então, antes da gente começar o nosso episódio, eu preciso falar para vocês algumas coisas, alguns avisos. O primeiro deles é que a gente já está com a lista de espera para o Branding de Perto, imersão aberta para o ano que vem. Então, quando você quiser se cadastrar já para saber e aprofundar os seus conhecimentos em branding, já coloca o seu nome, acesse galileonogueira.com/BDP, B de Branding, D de Dado, P de Perto. Coloca o seu nome que a gente vai te avisar quando as matrículas abrirem. Não vai ter spam, não vou ficar falando, mandando mensagem de vendas para você, é simplesmente para você ser avisado quando a matrícula abrir, beleza? Vamos ao episódio. Bom, hoje eu estou aqui com a convidada, que é a Isabela Raposeira. Seja muito bem-vinda, Isabela.
Obrigada, adorei o convite. Obrigada mesmo.
Isabela, ela é uma referência no Brasil quando a gente fala sobre grãos de alta qualidade. Ela é fundadora do Coffee Lab, que eu já fui várias vezes aqui em São Paulo. Já fiz reuniões difíceis, estava contando para ela. Já fiz reuniões muito boas, já fiz date, já é um lugar muito legal. E o Coffee Lab não é só uma marca de fato, uma cafeteria, mas também é um laboratório de torra, uma escola de baristas, é a cafeteria e também uma consultoria especializada em café. E ela foi fundada em 2004, ou seja, é uma marca que já temos aí 19
anos. Né? 19 anos. Fazer 20 anos que vem, fazer festão.
20 anos. Não, precisa, né? Marca de 20 anos no Brasil. Mercado de cafés precisa fazer. Precisa fazer. Então seja muito bem-vinda, vai ser incrível ouvir um pouco mais da sua história aqui.
Muito obrigada.
Vamos começar então. De onde veio essa história de construir uma marca de café? Porque algumas vezes eu falo com os meus clientes, né? Ou quando eu tô conversando com os alunos, algumas vezes eles falam assim, ah, eu queria abrir uma marca de café, ou eu queria abrir uma lanchonete, ou eu queria abrir uma marca de chocolate. E eu falo assim, cara, abrir uma marca de chocolate no Brasil a essa altura do campeonato, com Nestlé, com Garoto, com isso, com aquilo outro, né? Ou abrir uma marca de maquiagem, quero criar uma marca de maquiagem, com 50 marcas no mercado. E imagino que café, quase 20 anos atrás, já tinha uma certa concorrência, já tinha suas grandes produtoras de café, as marcas grandes. Como que foi essa ideia? Me conta.
Foi acontecendo, na verdade. Eu não tive uma ideia, eu não queria trabalhar, eu não queria nem ser empresária. Olha que legal. Acabei me tornando empresária. Por uma falência da família. Então, como a minha família faliu muito feio, eu acabei ficando muito sem dinheiro, mas assim, brutalmente. E eu precisava continuar estudando. Eu sou psicóloga e fiz psicologia. E era isso que eu queria fazer.
Até então, estava tudo certo.
É. E surgiu, em 2000, uma oportunidade de ganhar um dinheirinho extra num projeto que acabou me levando para uma fazenda de café especial. Ninguém falava de café especial. Ninguém escolhia trabalhar com café especial na época. Café especial, para quem não sabe, é uma categoria de alta qualidade no produto café. Então, não é um adjetivo, é uma categoria mesmo. Então, é a categoria do melhor café, tecnicamente falando, digamos. Já existia produção de café especial no Brasil, obviamente, mas estava muito no começo. Curiosidade, café especial no mundo tem menos de 50 anos.
Nossa, é novíssimo, muito, né? Muito novo, muito novo.
Muito novo. Ele foi oficialmente fundado, assim, digamos, que a primeira pessoa no mundo a tentar categorizar isso foi em 74. Ou seja, eu e café
recente.
Temos a mesma idade, inclusive. E aí foi nessa busca por dinheiro desesperado, assim, que eu acabei caindo nessa fazenda de café especial. E aí, um ano depois, eu ganhei o primeiro campeonato de barista que teve no Brasil. E a minha vida mudou. Porque daí a mídia ficou sabendo sobre café, café especial, barista. Ninguém nunca tinha ouvido falar sobre isso. E aí o café tomou um espaço na minha vida gigante, né? E aí eu fundei a escola.
Então não começou pela cafeteria.
Não, você começou,
você aprendeu como barista, é. A técnica, você estava ali naquela fazenda e começou uma escola para você ensinar o que você aprendeu como técnica.
É, exatamente. Eu já estava em 2002, eu saí da empresa, em 2003 eu dei treinamentos, consultorias já em café especial. E aí em 2004 eu fundei oficialmente a escola.
Tinha escola de barista, assim, já, por exemplo, em São Paulo? Tinha muito lugar para você aprender ou não?
Não, tinha um lugar que dava aula de café, assim. Então, a gente foi uma das primeiras escolas, talvez não, do mundo, eu tenho certeza. É, porque ninguém falava sobre isso, ninguém, não tinha escola privada sobre isso, sabe? Assim, focado no assunto. Então, foi isso, porque eu gosto de educação. Eu adoro, a gente já dava consultoria, fazia alguns eventos especializados com café especial, e eu adoro dar aula. E aí a gente foi, e logo depois... Aí em 2009 é que surgiu a minha vontade de abrir uma torrefação. Ou seja, torrar o café. Eu já torrava, mas eu não tinha o meu próprio torrador, eu não tinha a minha própria...
Estrutura ali.
É. Era para ser um braço de pesquisa dentro da escola. A torrefação não era para ser uma marca de café. Não, é muito bizarro. Minha história no café é tipo assim, não era para ser, mas foi. Não, não queria, mas aconteceu. Não, mas eu detestava a ideia, mas tudo bem, deu certo.
Mas acho que isso é um ponto do empreendedorismo também, né? Quando a gente começa a ver... São raras as exceções que a pessoa fala assim, vou empreender. E ela definiu a empresa inteira e o modelo de negócio está tudo certinho. A maioria das vezes a oportunidade vai vindo. Você foi abrindo uma coisa e daqui a pouco alguém te chamou para dar um treinamento. Você falou, ué, aqui dá para dar aula. E aí você fundou uma escola e aí daqui a pouco você fala, quero ter um laboratório, porque não tem, a escola não tem. E aí você, e daí quando você vê o negócio já foi, né?
No meu caso foi muito orgânico porque não tinha dinheiro, né? Eu fui construindo à medida que... É quase como você trabalha no almoço para pagar a janta, sabe? Que, como dizem, foi uma Sim. coisa meio assim. Só que eu não deixo isso acontecer com meus clientes, não. Ou eles fazem planejamento muito bem feito.
Ou eu não dou consultoria. Você já viveu na pele, né? Você já viveu na pele o que é Exato. Criar uma marca sem dinheiro, criar um negócio sem dinheiro.
É, né? Minha família já faliu, né? Meus pais sempre foram empresários, por isso que eu não queria ser.
Nossa, que trauma. Mas eu imagino, porque falência, ainda mais por família, né? Porque é uma coisa que você falou, a família ficou sem dinheiro. Não é que seu pai ficou sem dinheiro, família ficou sem dinheiro. E afeta todo mundo, né?
É, afeta brutalmente, né? É triste, por isso que eu não quero que aconteça com outras pessoas. E às vezes eu vejo... E cafeteria é um troço, assim, muito bizarro. As pessoas acham que cafeteria é uma coisa simples. Porque é pequeno, porque é café, e as pessoas amam ir em cafés. E aí eles querem mudar de vida. E aí a cafeteria é foco de muita gente que quer mudar de carreira ou investir aquele dinheirinho que guardou a vida inteira e acha que o investimento é baixo e a complexidade também. Mas o faturamento também.
Sinto lhe informar, mas deixa eu te contar uma novidade que o faturamento também. Porque, até porque é mais commodity, né? Quando você vai falar de abrir uma cafeteria... A cafeteria, não digo nem de café especial, não. Mas cafeteria. Peguei um ponto físico ali no meu bairro e vou abrir. Tem muita cafeteria ao redor. E os produtos são muito parecidos. Se você realmente abre nessa questão de... Ah, vou abrir porque é uma transição de carreira legal. Você vai começar pelo portfólio normal. Vai ter café, vai ter bolo, vai ter pão de queijo, vai ter pastel, vai ter isso, aquilo. Não tem muita diferenciação também.
Não tem, mas é aí que a gente entra.
É isso.
É aí que a gente entra. É buscar esse caminho único, né? Daquele negócio. Isso se for o caso, porque nem todo mundo tem vocação para ser empresário de alimentos e bebidas. Porque o faturamento tende a ser baixo, né? Nominalmente falando. A lucratividade pode ser muito alta, mas é complexo demais. Restaurante, aí, bom, eu convivo desde os 3 anos nesse bastidor, né? De gastronomia. Então, é muito complexo. São muitos processos. Eu implantei ISO, Kaizen, se conhece indústrias, em grandes empresas já na minha vida. E é muito menos complexo uma fábrica, uma grande indústria, uma empresa logística do que uma cafeteria. Em processos, em complexidade de relacionamentos, em fornecimento, em relação com o cliente. É um varejo, mas é uma fábrica também, porque é uma fábrica de alimentos. Não dá pra revender alimento, tá, gente? Se quiser ganhar dinheiro, tem que fabricar.
Já a primeira lição aqui do episódio, né?
Então, E é muito louco, porque as pessoas chegam lá com uma coisa assim, ah, quero abrir uma cafeteria de café especial. Ah, tá. E qual é a sua estratégia, o teu conceito, como é que tá? Ah, café especial. Não, café especial é produto. Qual é o teu conceito? O que você tá pensando? Né? Que negócio é esse? Que marca é essa que você quer montar? Porque produto, não, nenhuma empresa sobrevive por causa do produto. E olha que meu café é bom, hein?
Uhum. Não, e é isso. Mas até as pessoas conhecerem a sua marca e comprarem o seu café, tem um longo caminho.
É. Né? E também o porquê a pessoa entra num espaço. É café especial, é um produto novíssimo. apesar de chamar café, olha o desafio do povo do café especial. É você conseguir agregar valor e mostrar para as pessoas que tem um tal de um café que chama café, mas tem um sabor que é diametralmente oposto ao que elas conhecem, né, no
repertório
da vida inteira de café. E aí, você dá café para ela tomar, é especial, ela vai estranhar muito. Porque é para estranhar mesmo, é muito diferente. Né? E aí, o que você faz com esse estranhamento? Como é que você capta essa pessoa? Como é que você captura esse cara para esse estranhamento ser legal e não ruim, né?
Sim.
Então, tem um monte de desafio aí, mas tem um monte de oportunidade também em café especial, porque é novo. Ninguém conhece. A gente está ensinando sobre esse produto, né?
É, e quem ensina tem a tendência de liderar o segmento depois.
Total,
se você
começa
desbravando, você vai ser a referência daqui para frente.
A gente está construindo esse mercado. À medida que falamos, assim, ele não existe ainda, ele nem nasceu, digamos. Ele não tem, estatisticamente, você não consegue mensurar quantitativamente o consumo de café especial, assim, o consumidor. Não dá para fazer pesquisa ainda. Sabe?
Sim.
Às vezes vem alguém pra mim e fala assim, eu vou contratar uma empresa de pesquisa. Eu falei, é mesmo?
Me conta.
Como é que vai ser o processo em si? Porque você vai aonde? Você vai ficar na porta do Coffee Lab fazendo uma pesquisa quantitativa? Nisso eu te ajudo. Porque é um mercado que ainda tá desse tamanho.
Não tem nem representatividade ainda de consumo. Porque se você falasse, ela tem as grandes redes, vendem no supermercado e é massificado. Beleza. Era mais fácil até encontrar as pessoas pra pesquisar. Mas como também é algo que você tem um nicho que gosta disso, que paga um pouco mais caro e ainda não é representativo, você vai fazer uma pesquisa mais qualitativa mesmo. Você vai conversar com 6, 7 clientes ali, ouvir. Mas você não pode dizer assim, 45% dos brasileiros já consumiram café especial na vida, porque você não encontrou ainda nem para vender, né? Café especial nos lugares.
O consumo cresce exponencialmente no Brasil. Isso já faz desde sempre que ele cresce exponencialmente. Ainda vai continuar exponencial por um tempo ainda, né? Mas isso não significa que seja enorme ainda. Uhum. É desse tamanho ainda. É, e é muito legal trabalhar com alguma coisa que é completamente inexplorada. As pessoas acham que... A gente fatura muito bem no Coffee Lab, graças a Deus. A nossa cafeteria, né?
Uhum.
Nosso faturamento é alto. E eu ensino as pessoas que dá para ter faturamento alto, apesar de cafeterias, de maneira geral, terem um faturamento inferior a restaurante ou a determinados bares e tal. A lucratividade é alta. Mas dá para chegar lá. Só que eu tô há 13 anos lá naquele ponto, sendo o Coffee Lab. É uma construção diária e um cuidado com marca, com posicionamento, com a nossa comunicação, com treinamento, com acolhimento, porque a gente está no ramo da hospitalidade. E é isso que as pessoas esquecem. Não é café o teu negócio, bicho. Esse é o teu produto. Esse é o principal assunto da sua conversa.
Sim.
Porque o relacionamento... Eu sou psicóloga, eu não consigo deixar de ver o mundo por esse viés, né? O principal ponto de comunicação entre uma empresa e o seu cliente, ele é inconsciente. Ele é 90% inconsciente. Como é que você vai preencher esse universo todo aí de imagens que não fala conscientemente? Porque a gente se relaciona assim também no mundo, né? Eu acredito em inconsciente. Também na psicologia, eu acredito nessa instância. E a gente se comunica muito por debaixo do pano. E o comportamento da empresa com o cliente é igual ao comportamento interpessoal. Daí eu vejo, tem que ver o que o cliente quer. Peraí, não. Quem é o teu cliente, bicho? Com quem você quer falar? Com quem que você quer conversar? Na sua vida pessoal, você fica à mercê de quem te escolhe? Você fica lá na praça...
Qualquer pessoa que puxar assunto,
é isso, é assim que você estabelece as suas relações. Você se deixa lá para ser escolhido. Não é assim, na empresa também não. Você que escolhe com quem você quer conversar. E sobre o quê. E daí, as pessoas que você vai atrair são aquelas que estão afim dessa conversa. Do jeito que, no estilo que você é. Né? Então, você tem que contar como é que você é. Você tem que se manifestar e se expressar do jeito que você é. Mas é uma relação muito parecida com as interpessoais. E a partir do momento que você fala empresa, parece que o troço vira outra coisa. Fica, né? Fica todo mundo preso, fica todo mundo... As cafeterias de café especial, até as de café especial no mundo inteiro, elas estão iguais já. Em 30 anos de varejo de café especial no mundo, elas são idênticas. Ai, que chatice. Mas eu acho que eu nem te respondi, né? Como é que foi essa história da marca. É porque não foi, né? Ela foi acontecendo.
Sim, ela foi seguindo nos seus... Não, mas eu acho que aqui... Eu achei incrível esse parênteses, inclusive. Aqui a gente daria um outro episódio só pra falar da relação e humanização das marcas. Porque é uma das coisas que eu sempre falo, né? Um dos meus lemas é justamente criação de marcas mais humanas. Porque no final as pessoas enxergam marcas como outras pessoas.
Sim.
E a marca tem um tom de voz, uma forma de falar, uma maneira que ela acredita... numa causa, num valor. Ela é exatamente uma outra pessoa, só que numa figura de um CNPJ ali, que não deve se comportar como CNPJ.
Exatamente.
Porque senão as pessoas não se conectam. Elas vão se conectar quando ela tem valores compartilhados, causas compartilhadas, o assunto que a gente escolhe. Enquanto você foi falando também, eu acho que uma coisa muito legal que eu falo muito é sobre a intencionalidade das marcas. Você é intencionalmente desenhada, né, Isabela Raposeira, Coffee Lab, para gerar aquela conversa que você escolheu.
Sim.
Para falar com aquele público que você gostaria sobre aquele tópico que você quer se posicionar.
É.
Então é assim que a gente vai construindo uma marca na cabeça das pessoas. E eu concordo 100% no processo de construção de marca, a psicologia é isso. É 90% da construção. Eu falo muito para cliente, a construção de significado, ela é puramente emocional, é no seu campo das suas emoções. Você dizer para uma pessoa falar, não, eu acho que essa cafeteria é melhor que a outra. Esse melhor tem milhões de terminações aqui.
É.
Melhor porque o produto é bom, melhor porque eu me sinto em casa, melhor porque encontro os meus amigos, melhor porque eu tive boas experiências, melhor porque a marca conversa comigo. Mas assim, é tudo emocional. Não estamos falando aqui de uma discussão simplesmente de uma peça que está no Facebook, numa rede social.
Não é um julgamento técnico.
Exato, é um campo emocional. E as marcas que hoje ficam genéricas são as marcas que carecem de significado. Elas não têm significado, elas são só transacionais. E acho que é uma mentalidade que você vê no dia a dia, né? Quero abrir uma cafeteria. Então eu vou vender café, bolo, pão, pão de queijo.
Aliás, pão de queijo é um dos piores produtos do ponto de vista de CMV. E é o que mais vende. Então as cafeterias acabam vendendo mais aquele que tem uma margem pior.
Péssima, né?
Ai, que bonito.
Mas aí, quando você começou a falar de lucratividade e ter toda essa questão, né, do... Você, é possível ter lucratividade dentro de café, dentro desse segmento, que é o que menos... fatura historicamente ali. E aí eu, obviamente, vou atribuir isso à construção de marca também, significado. Que esse é o ponto que eu sempre discuto com clientes. Se você não acreditar que essa construção de marca vai fazer você lucrar lá na frente, você vai viver vendendo o almoço pela janta.
É.
Mas quando você constrói esse significado, não só pela qualidade do produto, que é o essencial e o básico, que a gente tem que ter produto bom, mas esse lugar da experiência, esse lugar da conexão, esse lugar do valor que eu me identifico, você vai cobrar um preço e as pessoas vão pagar por ele. E aí é onde você tem uma boa margem, onde você consegue ter uma lucratividade legal. De onde veio o nome Coffee Lab?
Então, eu nunca gostei desse nome, né? Foi tão difícil.
Gente, essa história de empreendedorismo aqui, ela é as avessas, assim, né? Tipo, não gostei do negócio, não queria empreender, mas empreender. Não queria ter cafeteria, tive. Não queria ter torte, fiz a minha própria.
Não, e hoje em dia eu sou muito feliz. Sendo empresária e com a minha marca e... Descobri que tenho vocação para ser empresária, não sabia, né? Mas o Coffee Lab veio por quê? Porque antes eu chamava academia de barismo, era escola. E aí eu falava, bom, eu vou abrir um laboratório de torra. A minha escola tem um quê de laboratório, sempre teve. Eu sempre fui muito pragmática nesse sentido. Aí só que eu tenho que contar para as pessoas o que é. Então é um laboratório de café. Mas laboratório de café é um nome muito ruim. Aí ficou Coffee Lab. E eu fui nos primeiros labs do Brasil, né? Porque agora tem um monte de labs.
De
vários labs. Mas a gente abriu o Coffee Lab porque eu não queria inglês, detesto essa coisa de ter nome em inglês. Eu luto contra isso nos meus clientes muito profundamente quando tem a parte de naming e tal incluída. Mas, às vezes é procedente, aplicável e faz sentido. Mas na maioria das vezes não precisa, eu acho. Mas no meu caso foi muito acerto, assim, chamar Coffee Lab. Porque o universo internacional conhece muito a gente também, pelo trabalho que eu já fazia. Então, acaba sendo um nome fácil, todo mundo conhece a palavra coffee, né?
É universal.
É, lab ou lab, todo mundo, né, já sabe que era de laboratório, por causa das análises clínicas.
Sim.
E aí funcionou, mas então veio disso, veio de uma necessidade de fato, direta e literalmente, comunicar o que eu tava fazendo.
Que era literalmente ser um laboratório de café, você só não queria chamar laboratório de café em português.
Não dava, era, né, só... laboratório. É uma palavra até bonita, mas não dá, é que nem paralelepípedo, né?
O processo de discussão de nome foi você com alguém, você fez jogou aqui na mesa, conversou com amigos... Você foi escrevendo e aí chegou nesse nome, você falou, é esse, vambora.
Eu sempre discuti isso com amigos. Eu brinco que eu tenho os meus advogados do diabo, né? Porque como eu não tenho sócios, eu preciso de um grupo de advogados do diabo pra me criticar. E pra questionar o que eu tô fazendo. Então, volta e meia, eu sempre tive esses advogados do diabo. Então...
É sempre importante pra tirar você do... É o cheque de sanidade. Pra ver se você, de fato, tá...
Se eu tenho terapia na vida pessoal, eu tenho que ter terapia empresarial. Aliás, a minha mentoria chama terapia empresarial.
Muito bom, nome bem direto, bem explicativo.
É. E aí, eu já tinha feito a marca em 2003. A primeira marca que era não sei se você viu a transição de marca, você acompanhou?
Aham, sim.
A primeira marca ficou comigo 18 anos, porque eu fiz ela em 2003, quando eu tava frila, tinha saído da empresa, não tinha aberto a minha ainda, mas eu falei, eu preciso de uma marca. Eu não posso ser a Isabela, pessoa física por aí. Eu preciso de um símbolo, uma marca, uma coisa. Eu já tinha um pouco essa noção. Aí eu tinha conhecido, numa consultoria, um designer. E aí eu falei pra ele, vamos desenvolver uma marca pra mim. Daí ele fez aquela primeira, que era né, o rabinho da raposa com a xícara.
Sim.
E eu falei pra ele, o briefing, eu falei, eu não quero grãozinho de café, não quero folhinha de café com frutinho. E eu não quero xícara de café.
Excelente briefing. Que é basicamente você não fazer o que o mercado inteiro faz, né? Que é o primeiro ponto. A pessoa pensa assim, vou abrir uma cafeteria. É a xícara. É o café, é o fruto.
Mas aí ele trouxe essa xícara com um rabinho de raposa saindo. Eu falei, tá, vai.
tem um contexto, né?
Tem
um rabinho de raposa aqui pra pelo menos não ser a alça da xícara normal.
Eu jamais teria pensado no rabinho da raposa, né?
Sim.
Mas ele acabou fazendo parte da minha vida até muitos anos de Coffee Lab. Ele segurou os Coffee Lab nas costas, aquele rabinho. Né? Um rabo bom esse. Então, nessa época, eu já tinha o rabo. Daí, o que, que eu fui fazendo? À medida que eu fui... Que a minha empresa foi organicamente se mudando, eu ia trazendo mais elementos para essa ideia, sabe? E para essa comunicação. E como eu não tinha dinheiro, eu sempre fiz tudo com muito pouco dinheiro, até uma hora dar um salto quântico, né? Porque tem uma hora que você dá um salto, né? Eu tinha que fazer uma identidade que eu pudesse fazer em casa. Que fosse uma coisa meio feita em casa. Então, o Coffee Lab tem muito isso. O Instagram do Coffee Lab. Hoje em dia, todas as fontes que a gente usa, o jeito que a gente coloca a etiqueta, que a gente faz a embalagem, tem que ter uma cara de feito em casa.
Esse era o principal atributo que você queria já comunicar, né?
Precisava ser mesmo.
Não só porque era legal para diferenciar, mas é porque não tinha outra opção.
Então eu vou transformar isso numa identidade.
Legal. Eu já vi isso num... Acho que o Carvalhando... que é um cara incrível também de mercado, né, trabalha com construção de marca, ele tem uma roupa chamada Carvalhando, e ele faz algumas análises psicológicas de algumas coisas também, de marca, etc. E ele contou uma vez a história de que os cards no carrossel dele do Instagram, ele não tinha dinheiro também, não sabia nada de design, e ele falou, cara, a estética do meu Instagram inteiro é assim porque eu não sei fazer. E aí ela só é um fundo colorido e o texto, ponto. Virou uma marca registrada dele, de serem cards muito simples, de ser uma tipografia que entrega já o que ele precisa. Ele escrevia bem. Ele falou, não, o ponto é, eu precisava de agilidade para construir. Então não foi que eu escolhi essa estética porque era minimalista, simples. Não, era só porque eu não conseguia fazer.
Eu posso até contar uma história dessa, mas não
é. Mas não é essa, exato. Então tinha que ter essa aparência de feito em casa, porque ia ser feito em casa, literalmente.
Não, as reformas, eu não tinha dinheiro, eu que fazia. Porque eu adoro arquitetura, apesar de não ser arquiteto, eu adoro design e arquitetura, e eu que desenho tudo. Porque eu também não podia contratar arquiteto, o pedreiro que me ajudava era o cara que eu conhecia, e eu ficava junto na obra com ele, sabe? Foi sempre muito assim o Coffee Lab.
Sim.
Então eu acabei trazendo isso pro tanto que as pessoas entram no Coffee Lab, tem gente que dá uma estrela pra gente porque é mofado o Coffee Lab. Não é mofado, porque tem inclusive uma resina ali na parede, ela é lavável, mas a gente é descascado.
Preservou a estética.
É descascado mesmo. É daquele jeitão, isso porque eu gosto disso. Mas e a gente não tem muito medo de ser a gente, né? Tudo bem de parecer mofado, sabe? Porque é isso. E eu, como eu não queria ser empresária e não queria ter cafeteria, eu sempre falei, nunca, jamais, eu não sou louca, eu vou ajudar as pessoas a abrirem cafeteria. Mas a minha família já teve restaurante, já teve bar, eu sei como é que é esse bastidor, é insuportável, não sei o quê, eu não vou ter cafeteria. Mas aí, no quarto mês que eu tinha aberto a torrefação, tinha umas mesas ali, a gente recebia as pessoas, fazia os rituais naturalmente. A Veja indicou a gente para a melhor cafeteria.
Tudo que você não precisava era ser indicada agora.
Eu sou uma,
né,
cafeteria. Mas aí eu me tornei uma cafeteria, sabe? Daí eu levei isso a sério. Eu falei, tem um caminho aí pelo jeito, sabe? E eu falei, mas eu vou fazer do jeito que eu quero. E se não for do jeito que eu quero, eu não consigo. Não pode me machucar. Aí não tem balcão, Coffee Lab, daquele jeito.
Uhum.
Daquele jeito que o Coffee Lab é, diferentão, né?
Sim.
E a volta e meia a gente tem que conversar com os clientes em mídia social dizendo, olha, o nosso jeito é esse. Porque às vezes tem umas críticas que é assim, a pessoa descreve em tom crítico toda a experiência no Coffee Lab, que é essa que você conhece.
Uhum.
E ela descreve E aí eu falo, nossa, a pessoa descreveu nosso manual, olha que bom, é sinal que a equipe tá
andando bem. Tá indo super bem, e ela entendeu o conceito.
É, só que ela não entendeu o conceito. Para ela, tudo aquilo é um antisserviço.
Entendi.
É tudo errado. Porque a gente devia atender na mesa, porque, né, você não sabe para onde vai, não sabe mesmo. A pessoa entra no coffee lab e ela fica perdida se ela não é recepcionada. Ela sabe para onde ir. Mas esse é o nosso jeito. Eu falo, olha, esse é o nosso jeitinho mesmo. Tem que dar um jeito de responder com muito carinho.
Sim.
O simples fato de que talvez o coffee lab não seja para você. E você não é para nós. A gente não combina. Então tudo certo. Você precisa de um lugar com um jeito diferente. A gente volta e meia consegue falar, conversar sobre isso, né?
E quando chegou... Agora eu vou ter que entrar nesse assunto, né? Quando que chegou essa... Não vou chamar de maturidade/coragem de assumir essa autenticidade também, Isabela. Porque o que eu vejo atendendo o cliente é que primeiro existe muito medo de assumir essa autenticidade. Tipo, ai não, mas aí eu... Né? E o primeiro caminho ali que os clientes querem usar é o caminho que a categoria tá fazendo.
É.
Porque é o vencedor. Então assim, vou dar um exemplo aqui esdrúxulo, né? O Starbucks. Você chegou no Starbucks, tem uma fila, tem aquilo, tem um processo, aí tem o nome, tem nananã. Aí você chega no Coffee Lab, não é nada disso. Não tem aquela fila, não tem aquele balcão, não tem nada. Geralmente o empreendedor ali, que hoje tá querendo construir, vai falar, não, eu vou abrir uma cafeteria sem balcão, eu não tenho uma unifila para organizar o negócio, nossa, eu não tenho cardápio nas paredes, não, Deus me livre, vai dar errado. Só que você me fala de um jeito que é o oposto, que o seu jeito é, não, é justamente por ser nosso jeito que vai dar certo. Como que surgiu, de onde veio essa maturidade ou essa força de você olhar e falar assim, vou assumir, se der errado, deu, parabéns, paciência, mas o Coffee Lab é isso? Essa sou eu, sou a Isabela.
Não sei, talvez seja Vênus e Lua em Aquário, não sei. Então, como eu não queria ser empresária, eu não queria tudo isso, e as coisas foram acontecendo, e eu falei, bom, vamos fazendo. Eu tinha que fazer de um jeito que fizesse sentido pra mim. Eu acho que veio da necessidade profunda de não ser infeliz na carreira. Porque pra mim trabalho é importante, não é só um jeito de ganhar dinheiro. Então, eu precisava fazer sentido. Porque eu queria ser psicóloga. Primeiro, eu queria ser atriz. Mas aí, quando eu fiz um teste na Globo e passei, eu fiquei cagada de medo. Falei, não quero aparecer na televisão. Tá louca. Aparecer na televisão tá louco. Não. Aí, eu voltei pra psicologia. Daí, aconteceram umas coisas na época. Eu falei, não, psicologia que eu quero. Ainda quero. Eu não desisti ainda da psicologia. Mas não fazia sentido fazer de um jeito que me machucasse. Talvez eu tive alguns exemplos e fui testemunha de algumas coisas que eu discordava tanto que eu precisei desesperadamente correr para a direção oposta, sabe? E funcionou. Eu acho que, eu não sei, eu acho que eu tenho uma vocação fazer coisa que ninguém nunca fez. Eu fui a primeira barista do Brasil numa época que ninguém falava disso. Isso foi muito difícil, porque é um meio machista, muito masculino e machista. Eu levei muita porrada. Talvez hoje em dia nenhuma porrada assim, de cliente ou questionamento seja parecida com o que aconteceu comigo no começo da minha carreira e até muito recentemente, no meio cafeiro. Então, talvez por isso também.
Uhum.
E porque eu estava lá quando estava só mato e aí eu tive que abrir mato, não tinha escolha. Não sei, eu tô aqui fazendo uma análise agora.
Não, assim. E eu tô perguntando isso justamente porque esse fugir para o caminho oposto... E eu tô intrigado com a sua história, inclusive, porque você vem de um lugar do sem dinheiro. Você vem de um lugar que é tipo assim, eu vou fazer... O lugar comum que se espera, eu vou fazer o que já dá certo para poder ganhar dinheiro. Gente, não o contrário, de tipo, eu vou fazer diferente.
Essa
vou fazer...
lógica é muito louca. Peraí, você vai fazer o que tá todo mundo fazendo e você... Pra ganhar dinheiro? Pera, mas aí por que a pessoa vai te escolher? Por que ela vai em você e não no lugar que tá mais perto dela, sério? Se você é igual, né?
Chegamos no ponto de branding. Que é justamente dar essa diferenciação clara e uma razão para escolher você e não escolher o seu concorrente.
Não, gente, para mim é tão óbvio que não é nenhuma questão, mas é uma questão.
É uma super questão, na realidade. E o grande desafio hoje é quando você começa a atender cliente e falar assim, você tem que abandonar isso aqui, que o mercado inteiro faz, porque todo mundo faz. E a pessoa fala, não, Deus me livre, se eu parar de fazer isso, eu vou me desposicionar. E você vai falar, o oposto, você vai se posicionar. É a hora que você vai criar um processo que é só seu, é uma causa que é só sua, é uma maneira de fazer que é só sua, que as pessoas vão se interessar por isso e não o oposto. E não porque todo mundo tá fazendo igual.
Gente, meus clientes são a prova viva. O meu negócio e dos meus clientes, que você se posicionar muito claramente do jeito que você é, porque você precisa, no começo do negócio principalmente, você e o negócio vão ser muito uma coisa. Hoje em dia, eu e o Coffee Lab somos entidades completamente separadas. Não completamente, porque somos muito relacionados, mas o Coffee Lab é homem, eu sou mulher, eu fico muito triste que o Coffee Lab seja homem, lamento.
É o Coffee Lab, né? Não é a Coffee Lab.
Não é. Mas ele é homem, o que eu vou fazer? E é um homem hipster, eu quero morrer com isso. Mas essa construção foi muito legal ver como essa entidade, o Coffee Lab, foi se construindo depois de um tempo. Ela tomou uma energia própria e eu fui só observando, cheirando e ajudando. Mas no começo, ela era, né, ele era muito eu.
Uhum.
E as empresas, quando começam, principalmente essas que me procuram, que é a galera que tem pouco dinheiro, que quer abrir uma cafeteria e tal. Quem não melhor do que você e a tua história, a tua especificidade para botar nessa marca? Você tá doido? Aí eu começo a cutucar as pessoas na história da família, não sei o quê. A gente acha uns troços que, de repente, o projeto vira outra coisa. E aí a pessoa fica assim, né? Porque você acha a pessoa lá dentro e fica mais interessante de contar a história, né? De ter essa conversa.
Você tá fazendo psicologia já, você sabe, né? Você não vai voltar, você já está fazendo, você está atendendo as pessoas.
Muita gente fala.
De fato, assim, eu converso, eu faço terapia também, meu terapeuta fala que eu sou um terapeuta das marcas. É. Porque no final, quando eu começo a sentar com os empreendedores para falar de diferenciação, história, propósito de marca, o meu papel é simplesmente fazer ele entender qual é o propósito dele. Porque, assim, o propósito já tá lá, ele só não sabe.
É.
E quando eu converso nas sessões de propósito, eu sempre falo isso. Eu não tô aqui pra criar um propósito pra sua marca, eu tô aqui pra revelar um propósito que você já tem.
É
que você mesmo não parou pra pensar. E eu tô aqui fazendo uma sessão terapêutica de 2 horas.
Exatamente.
Porque o propósito, ele surge, inclusive, da fala do próprio cliente. Às vezes ele tá conversando, aí ele fala uma frase e fala, tá ali. Ele já não percebeu, mas
exatamente.
Eu percebi.
Exatamente.
E aí você anota, você deixa guardado.
Exatamente, é isso. Eu falo, nossa, isso aqui é precioso. Eu estava numa reunião com um designer, que eu acompanho, né, esses processos, a cliente, e ela falou um negócio de uma tatuagem. Eu falei, porque não tinha nada lá. Tava difícil.
Uhum.
Tava difícil. Aí eu falei, a tatuagem. Aí eu peguei esse gancho e a coisa tá...
Tá avançando.
É, mas é isso. Porque as pessoas não sabem direito. O abrir o negócio... Principalmente nesse meu, né, universo de clientes, eles às vezes têm coisas que não são legais, assim, não são bons motivos para abrir um negócio. Às vezes eu falo para o cliente, não abre não, não está na hora, você não tem vocação. Eu não acompanho o cliente que eu não acredito, projeto que eu não acredito. Se não contrata, se não faz branding, eu não dou consultoria. Eu falo para a pessoa, se você não pretende fazer esse trabalho comigo de estratégia, de contratar um designer de marca, da gente discutir isso a fundo e fazer um investimento financeiro nisso, você me mostra que você não é um bom empresário. Você não tem visão nenhuma do que você está fazendo ou vai fazer. Aí eu não contrato. Quer dizer,
Ele não aceita como cliente, né?
Não. Não. Até tive que ter uma conversa esses dias, recentemente, sobre isso.
É porque não se... Assim, eu acho muito... Eu concordo muito com o seu pensamento que as coisas são muito contraintuitivas, né? Quando você começa um negócio e você não quer pensar em branding, por exemplo, eu já falei 500 vezes. Daqui a 1 ano, 2 anos, você vai ter que ou mudar seu nome, porque você não pensou no nome direito e ele não reflete o seu negócio.
É.
A sua identidade visual, ela com certeza vai começar pobre, porque você não contratou, não fez nada, você mesmo fez. E aí daqui a 2 anos a sua empresa vai querer lucrar mais, vender um produto mais caro, etc. A identidade visual não acompanha. Os seus valores não foram bem definidos no começo, o que, que você acredita. Então, daqui a 2 anos, você vai olhar pra trás e falar, cara, eu investi naquele evento que não faz sentido. Eu patrocinei aquele influenciador que não tem nada a ver comigo. Então, quando você olha pra trás, você vai ter um monte de investimento que você olha e você fala, cara, não fez o menor sentido. Eu acabei gastando e vou ter que gastar tudo de novo agora pra criar outra identidade visual, outro logo, outro nome. Eu vou ter que comunicar pros meus clientes tudo de novo. Porque agora eu vou ter que dizer que o Coffee Lab agora não é mais Coffee Lab, agora é outra coisa.
É.
E aí, até você explicar que você agora é uma coisa e não é mais outra.
Não, e explicar por que que mudou. O porquê disso. Quer dizer, você vai perder, você pode se enfraquecer, perder relevância, que você não construiu direito.
Então, deixar isso pra frente não faz o menor sentido. Não. Só que quando... E assim, isso é um dos grandes desafios. Eu não culpo nada do mercado. Eu acho que é muito da cultura empreendedora no Brasil. Até as escolas de empreendedorismo. Me coloco no lugar como empreendedor. Abri uma empresa 3 anos atrás. E assim, é muito difícil começar de fato. Você não tem uma escola que você senta e fala assim, vamos aprender a abrir uma empresa. Cara, você aprende tudo na raça. Geralmente você começa com pouco dinheiro. vai fazendo as coisas, organicamente as coisas vão acontecendo. E eu, no caso, por ter vindo de uma escola de branding, eu já abri com tudo certo, já abri com o nome correto. Mas assim, do ponto de vista de negócio mesmo, eu tô descobrindo esses dias aqui, coisa de contabilidade, etc., que o contador vai trazendo. Eu falo, cara, sei lá como socorro, que faz, né? Isso. Mas em marca, é uma coisa que não se ensina nas escolas também de liderança ou de empreendedorismo. Se preocupa muito em modelo de negócios, MVP, testar, margem. E uma das mentorias que eu acompanho assim, de longe, eu falei, cara, por que você não tem um módulo de branding ali para o empreendedor já começar sabendo disso? Não tem.
Gente, no meu curso de gestão, os alunos ficam frustrados, mas depois acaba dando certo. Porque no meu curso de gestão, eu falo sobre 4 pilares, sendo que no curso eu abordo 3. O primeiro, conceito, marca, branding, jeitão, seja como você queira chamar. No Coffee Lab chama jeitão. Essa é a primeira. E se você não investir nisso, antes mesmo de você saber se você tem o dinheiro suficiente para abrir o teu negócio, porque como é que você vai fazer um estudo de viabilidade? Como é que você parte para a planilha? Você tem que ter feito todo esse estudo antes. Não precisa ter feito, não precisa chegar no símbolo, vai, mas, né? Não precisa
minimamente chegar saber na ideia, o conceito,
mas
a
você
ideia.
Tem que fazer o conceito, a estratégia, e isso, quem discute contigo é uma pessoa que tem esta experiência aí, esta visão. E você vai investir nisso agora, porque se investir nisso agora, mesmo sem saber se você tem o dinheiro suficiente para abrir esse negócio, porque você não fez a planilha ainda, vai te prevenir de gastar dinheiro errado lá na frente, porque as pessoas gastam dinheiro muito errado por não ter feito isso antes. Uhum. Então, uma planilha, um estudo de viabilidade, uma planilha, um plano de negócio que as pessoas adoram pensar só numa planilha quase, uhum, né? Esta planilha tem que ser alimentada para um real negócio, tipo, quer ver? As pessoas, no meu curso, eu falo, porque a galera chega com, sei lá, 200 mil para abrir uma cafeteria, 150 achando que dá. Difícil. É difícil. Café requer equipamentos que são caros, que nem sorveteria, que nem padaria. São negócios que são comidinhas baratas, feitas por equipamentos caros. Mas aí eu vou começando com a pessoa e vejo que o jeitinho dela é esse. Aí você fala, mas por que você quer ter café expresso? Porque a pessoa não sabe nem responder, né?
Como assim não tem café expresso na cafeteria?
Não, mas peraí, pelo que você tá pensando, é uma cafeteria que tem um pouco esse jeitinho aqui. Esse jeitinho aqui não tem nada a ver com café expresso. Num país em que 90% das pessoas preferem café coado, você tem medo de não ter café expresso? Eu não tenho, né? Porque as pessoas no Brasil não gostam tanto assim de café expresso. São Paulo é uma bolinha que as pessoas acham que gostam. Mas em casa elas tomam o quê? Hoje em dia tomam mais café expresso por causa das cápsulas, sim, né?
Mas ainda assim não é 90% da população.
Né? Aí ela tá lá e aí quando você vê um projeto de cardápio da pessoa, ela coloca lá... tem essa pegada mais natureza, mais campo, mais caipira. E aí tem brownie no cardápio. Eu falei, mas é caipira da onde? Do Texas? Porque, né?
Nem do Texas,
foi,
né?
Nem, então, caramba. Porque a pessoa não faz essa parte do branding toda, que tem que vir antes da planilha. Porque a planilha vai ser impactada.
É um reflexo, né?
É claro. Vem cá, é um negócio to go ou é um coffee lab? Porque essa planilha é completamente diferente nesses dois casos. Então, toda essa parte de estratégia, de modelo de negócio, de posicionamento, de propósito, tudo isso vai definir o que esse estudo de viabilidade que você já tem que ter na mão pronto, sabendo qual é o teu ponto de equilíbrio, qual é o seu retorno, onde é que você tem que procurar o aluguel por metro quadrado. Tá tudo lá. Porque simplesmente você fez esse trabalho de branding, estratégia, posicionamento, seja lá como você queira chamar, antes. E isso tudo vai ditar o cardápio, inclusive, depois.
Não, vai ditar todas as escolhas,
tudo,
né?
Tudo, se você é o teu manual de vida.
Se você vai querer uma cafeteria com 50 metros quadrados, ou se vai ser uma portinha ali que você vai servir com 2 tipos de café. E se você não definir isso antes, você vai ficar fazendo 1000 ensaios pra ver se cabe na planilha. Eu acho que dá pra, então, abrir um café de uma portinha, porque eu tenho 150 mil.
Então, esses dias aconteceu, né? Isso. Uma pessoa queria abrir um to-go porque não tinha muito dinheiro. Mas o conceito do produto não era nem café. Requererá, na verdade, um posicionamento completamente diferente. Porque no Brasil ninguém conhece esse produto direito. Aí você vai abrir uma portinha? Sério? Como é que você vai ensinar? Um dia que a...
Pode falar marcas aqui.
No dia que a Coca-Cola surgiu no século XIX, né? No final do século XIX, a Coca-Cola um dia surgiu. Teve um dia específico na Terra que a primeira garrafinha de Coca-Cola foi posta em algum lugar para ser vendida, certo? Imagina no século XIX isso acontecendo, né? Não caiu no meio de uma tribo africana, né? Deus deve estar louco. Não aconteceu isso. Ela não foi sacralizada. Alguém teve que contar uma história. Alguém teve que inventar uma história, que seja. Alguém teve que convencer as pessoas que aquilo podia ser legal para elas. Imagina o começo desse produto. É o começo do café especial, na verdade.
Uhum.
Então, tem que contar a história. E aí, esse produto no Brasil, dessa reunião, não tinha muito. As pessoas não têm cultura desse produto. Aí, numa portinha, você acha que você vai comunicar isso como? A pessoa não vai nem te olhar, porque ela não tem repertório imagético, cultural, para reconhecer o que você está fazendo.
E parar e consumir.
É, e se interessar em conhecer. Olha, daí então, tem que refazer tudo, né? Todo o projeto, todo eventualmente o dinheiro. E as pessoas são tão ávidas por abrir negócio porque elas querem mudar a vida. Vai fazer terapia que é mais barato.
É, mas isso tem um lado de cultura também, que eu falo algumas vezes, que é um pouco do momento que a gente está vivendo hoje, da guruzada internética. Né? É. Se pintou uma história em algumas pessoas, poucas pessoas no Brasil, muito milionárias, que começaram a empreender. E aí vieram os cursos de empreendedorismo e abra sua empresa e seja milionário e peça demissão e vá ser feliz. E o que eu vejo, e olhando para dados, inclusive, né? Quando você olha para dados do Sebrae, 50% das empresas fecham nos dois primeiros anos por falta de gestão financeira.
Sim.
E 70% fecham nos três primeiros anos. Só que você vem de um lugar, na internet hoje, principalmente rede social, que é, não, você vai abrir, você vai comprar carro, você vai viajar, você vai ser milionário, dará. E aí todo mundo sai correndo para abrir uma empresa logo e não tem uma estrutura nenhuma para abrir uma empresa. Ela não tem dinheiro, ela vai pegar empréstimo, ela vai abrir só por abrir rápido para poder fazer dinheiro logo. E aí tudo é meio atropelado. Eu sempre defendi uma teoria aqui, principalmente em branding, né? Branding não é a primeira coisa para um empreendedor brasileiro, porque boa parte do empreendedorismo é por necessidade. Então, acho que, se não me engano, 45% hoje abre uma empresa por necessidade no Brasil. Então, ela foi mandada embora, a família cresceu, ela não tem condições de bancar essa família nova, ou ela precisa complementar a renda. Se você tem 10 mil reais para abrir um negócio, você não vai pegar 5 mil e contratar um designer. A gente já sabe disso. A pessoa vai comprar máquina, ela vai alugar um lugar, vai comprar produto. E depois é que ela vai pensar nisso. Só que quando eu trouxe a Monique Evelha aqui, do Shark Tank...
Eu ouvi.
Que é incrível... Ela falou, você pode começar assim, mas você não precisa seguir assim. Tudo bem, você começou assim, não tem dinheiro, mas você não precisa ficar com essa mentalidade para sempre. Então, quando eu comecei a empreender, eu vim de um lugar também que eu consegui ter essa organização, eu já tinha uma reserva financeira para abrir uma empresa.
Sim.
E eu dimensionei, falei, até onde eu tenho aqui, dá para fazer isso aqui. Não adianta eu sair correndo para fazer uma coisa gigantesca e alugar lugar. Eu tava contando aqui para Isabela. O podcast começou em áudio, gravado na minha própria casa, porque eu não tinha ainda como pagar um estúdio. É, a minha consultoria, eu trabalhei de casa durante 2 anos, para depois ter um lugar físico para poder receber cliente. Só que o que eu vejo é todo mundo nessa falácia de abre o negócio, vai dar muito certo, você vai ficar milionário muito rápido. E aí ninguém pensa muito na coisa, não estrutura muito. E aí depois vem só as dívidas, né?
E a falta de contato com gestão também. São dois problemas. Olha só como é a coisa de abrir negócio no Brasil. Não tem cultura de branding, né? E de nada disso tá na nossa cultura. Não é valorizado. E também gestão financeira não é falado.
Uhum. Nem na vida pessoal.
Então a gente abre um negócio sem ter esses dois pilares.
Marca e gestão financeira. Olha que legal.
Você tem que aprender. Porque eu não admito empresário que me diga, mas eu não gosto de planilha. Beleza. Não é uma questão de gostar ou não. A gente não tá aqui falando de coisas que a gente gosta de fazer na vida. Você abriu um negócio e virou empresário. Você entende que você virou empresário? E que isso é uma das principais ferramentas da sua vida? Porque não lançar a mão de planilhas e gestão financeira é você, inclusive, tomar decisões muito ruins. O branding e o financeiro, para mim, a marca e essa gestão da marca... E do financeiro são dois pilares que são siameses. Eles não podem se desconectar. Uma decisão da empresa, ela não pode ser só de branding, ou ela não pode ser só de posicionamento ou marketing, se ela der um tiro no seu pé financeiro. Não é inteligente isso? Isso não é sustentável.
Uhum.
Se você tomar uma decisão que é só financeira, você pode ferir o teu conceito gravemente. E a maneira como você é visto, o teu posicionamento. Isso, a curto, às vezes, mas na maioria das vezes, a médio prazo, te destrói, porque enfraquece o teu relacionamento com quem você conversa. Então, essas duas coisas têm que andar juntas. E essa cultura no Brasil não tem de nenhuma das duas coisas.
Uhum.
As pessoas, a maior parte, 99% dos empresários que eu pego de mentoria que já estão funcionando, não sabem o CMV de cor, não sabem o EBITDA de cor, não sabem nem o que é isso, nunca fizeram um balanço direito, não sabem o que é o DRE, não sabem nada disso. Mas como é que você sobrevive? Eu vou ao avião, eu não consigo pensar em você navegar no meio da nuvem sem instrumento. Não é possível isso, entendeu? E você gerir uma empresa sem você ter os instrumentos, que é a noção real dos percentuais e todos esses índices que te mostram se você está saudável ou não, não dá. Não dá. Aí você toma decisões que eu chamo da síndrome do quiche com salada. A síndrome do quiche com salada é a pessoa que não fez nada disso, não planejou nada, e no final ela entra no velho e bom... Não, mas eu tenho que aumentar o ticket médio. Quem te disse isso numa cafeteria? Você não é um restaurante. Pera. Calma aí. Só um minutinho, porque o que você tem que fazer é aumentar o giro, na verdade. E olha que o Coffee Lab é todo descoladão, né? Mas a gente tem que aumentar o giro pra sobreviver.
Sim.
Então as pessoas começam a tomar... No desespero financeiro, na falta de gestão e noção completa dos seus percentuais, das suas margens, do quanto gasta em cada, né, setor, começam a machucar. Aí coloca coisa no cardápio que machuca a marca, machuca profundamente. Aí você vira qualquer coisa. Aí você vira qualquer coisa. Por causa da falta de gestão financeira. Quer dizer, um machucou o outro profundamente se eles não tiverem bem cuidados.
E que se você não tivesse essa noção na sua cabeça, você só estava mexendo na planilha. Em teoria, você não estava mexendo na marca, né?
Não.
E aí você toma decisões baseadas na planilha para poder ir no final fere a marca também.
Muito. Gente, eu tenho anos de história, né? É muita história. Mas eu acho que... Você vê, o Coffee Lab, a gente se posiciona politicamente. Dá mó chabu, né?
Não, mas... Posicionamento, né? Posicionamento, assim. Existe um revés no posicionamento que você vai agradar um pedaço e vai desagradar outro. E isso chama posicionamento de marca.
Mas ponto. Quando a gente recebe... Esses dias eu vi no Google uma avaliação de 3 estrelas. Quase morri de dor no coração. Você quer me ver triste no dia, vê uma avaliação de 3 estrelas. Eu morro. Eu vejo... A gente tem muitas de 5, graças a Deus, amém, Senhor. A gente tem muitas de 5, 4, 5, 4, 5, 4. Aí aparece de vez em quando de uma. Eu imediatamente respondo. Eu não demoro um segundo.
Sim. Surgiu a notificação, você já...
Imediatamente. As 5 estrelas eu não respondo, confesso. Não dá. Mas as de uma, que não são muitas, graças a Deus, eu respondo. Mas eu fico, no final das contas, muito feliz porque eu tenho de 5 e de uma. Porque você não vai conseguir. Se você tentar ser democrático... Você não vai ser nada nesse caso. Democrático no sentido de agradar gregos e troianos,
sim,
atrair qualquer tipo de gente. Ou
mas na herança, Isabela, quando você vai estudar teoria de marca e tudo mais, sempre foi assim. As marcas, elas foram criadas para gerar diferenciação entre uma e outra. Nunca foram criadas para serem genéricas iguais a todo mundo. Então, assim, a gente já viu... Acho que a gente está passando por um momento, socialmente falando, inclusive, e eu já critiquei isso algumas vezes, né? As marcas, elas estão querendo ficar cada vez mais neutras para não perderem mercado, não perderem venda, não perderem produto, não perderem nada. Quando elas estão neutras neste momento atual, elas também já estão perdendo. Elas podem não estar sentindo agora, mas elas estão perdendo ao longo do caminho. Você vai tirando um pedacinho ali. Então, já fiz algumas críticas como, por exemplo, Dia das Mães ou Dia da Mulher. As marcas não falam mais nada. Elas não falam. Não tem mais campanha Dia da Mulher, Dia das Mães.
Não?
Não tem. Você pega Boticário, Avon, Natura. Você não vê mais campanha Dia da Mulher, Dia das Mães. Muito raro. A Boticário ainda faz. Acho que foi Dia das Mães. Boticário é uma das poucas marcas de beleza que ainda continuam fazendo. E toda vez que ela faz, é uma confusão. Porque a primeira vez que o Boticário fez Dia dos Namorados, colocou um casal LGBT, uma confusão. Depois Dia das
Mas
Mães...
Mas você não quer essa confusão? Eu quero
então,
essa confusão.
Então, é isso. Só que a boa parte das pessoas que gerenciam, que eu tenho contato, não querem entrar na confusão.
Gerir a crise da confusão é difícil mesmo.
Gerir a crise é difícil, mas faz parte de um processo de posicionamento. Porque você também conquista muita gente nesse processo.
Exatamente.
Não é simplesmente a crise que veio do comentário do Instagram. Tem uma galera que fala, nossa, agora que eu quero comprar essa marca, porque eu me identifico com ela. Só que existe muito mais uma atenção voltada à crítica e à crise do que o benefício de você se posicionar. Então, Dia das Mães é uma das coisas, ou Dia da Mulher, o que seja, mas Dia das Mães principalmente. O Boticário fez dois anos seguidos. O ano passado, esse ano, na realidade, ele falou sobre a rede de apoio. A falta da rede de apoio das mães.
Isso.
Nossa, super confusão, não, porque aí privilegiada, porque é mulher branca, porque não sei. Mas ela fez uma campanha para falar sobre rede de apoio. E no ano passado foi o julgamento, quantas mães eram julgadas por darem doce para criança muito cedo, ou por darem a chupeta. E era uma campanha que se ambientava num tribunal, em que o próprio juiz era a criança.
Tá.
E aí, no final, tinha um fechamento emocional falando, cara, seu filho tá tudo certo, não tem problema nenhum, você dá o doce antes, tá tudo bem. E aí, quando você lia, tinha toda uma questão. Não, mas aí os médicos já mostraram que dá doce antes, não sei o quê, porque... Blá, 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 blá. Só que no ano que vem, no ano seguinte, o Boticário falou e fez de novo. Então, conforme ela vai construindo esse posicionamento, ela vai perdendo clientes ao longo do caminho, mas ela vai ganhando também.
Com certeza.
E ao longo do processo que eu vejo das marcas que eu acompanho para construir conteúdo é... Não, eu vou ficar cada vez mais em silêncio. Eu vou falar cada vez menos. Eu vou cada vez menos me posicionar. Eu vou cada vez menos... E aí você vai virando uma marca genérica insossa, que, né, a lógica da marca é o oposto. Você criar uma diferenciação clara. Você falar, essa marca aqui é bem diferente daquela.
É, não, e você não consegue ficar... Você não, por exemplo, na pandemia a gente vendeu muito café em pacotinho. Eu acho que porque a nossa marca... E eu, isso aconteceu comigo. Porque, de repente, me vi na pandemia. Claro, eu trabalhei todos os dias, não tive lockdown. Eu fui pro Coffee Lab todos os dias. Eu fiquei no front, que eu não acho justo deixar meus funcionários no front se eu não estiver no front, numa situação dessa. É, mas eu acho... Aconteceu comigo porque falaram... Ah, eu preciso, onde é que eu peço? Onde é que eu peço as coisas? Onde é que, eu sempre... Eu recorri às mesmas marcas com quem eu já me relacionava muito fortemente. Isso aconteceu com o Coffee Lab. A gente quadruplicou a venda online, óbvio. Mas assim, num nível que não foi só a pandemia. Assim, foi a pandemia, mas foi muito maior do que se esperava. Porque a gente acabou... A gente é tão específico, né? Que esse relacionamento é perene, é forte. A gente faz muita coisa que dá pau, né? Assim, na internet. Que dá polêmica. É porque o nosso banheiro é meninos, meninas, menines faz 13 anos. Ninguém falava sobre isso. Ninguém usava o neutro 13 anos atrás. A gente talvez tenha sido o primeiro negócio no Brasil a usar. Ninguém usava antes. É, e a gente já teve a parede, a porta riscada, o adesivo retirado. Agora eu fui lá e rabisquei com caneta. E quando a gente tira foto do banheiro, a gente recebe muita porrada, né? De hater. Eu abraço o hater, é muito legal.
Não, e é isso, todo mundo. Obrigado. É porque também existe uma distância. Eu falo pra cliente, às vezes, tá nessas crises. Gente, não é uma crise. Uma pessoa tirar uma foto do seu banheiro e falar, ah, aqui no Coffee Lab tem meninas. Não é uma crise. Você não tem uma crise de imagem. Não, não vai vender menos no Coffee Lab. Não. Não vai fechar, não vai falir por causa disso. É simplesmente...
Muito pelo contrário.
É isso. São pessoas inconformadas que estão indo comentar. Essas pessoas compram de você? Não. Essas pessoas vão no Coffee Lab? Não vão. É só espuma. É muita gente falando um monte de coisa que não é uma crise. Então, esses dias eu fiz um comentário do Felipe Neto com o Bis, né? A Bis fez uma campanha,
sim,
chamou o Felipe
Neto. A gente
Neto.
Até colocou um Bizinho ali do lado do São Benedito.
E aí, assim, você via uma discussão e eu fiquei muito revoltado que alguns criadores de conteúdo atrelaram uma queda das ações da Mondelez Internacional por conta...
Ai, que bobagem, né?
Que não tem nada a ver, né? É. Enfim, Brasil representa 12%... Não, América Latina representa 12% do faturamento da Mondelez e Bis representa 0%...
É. Né? Quem nos dera, né?
É isso, é exato. Quando nos deram botar um garoto propaganda e derrubar as ações de uma empresa. E aí, quando você olhava, ah, mas você tem uma crise de imagem. Cara, o Bis tem uma crise de imagem. Tá, o supermercado tá lá, as gôndolas estão lá, tá tudo bem.
Felipe Nada. Neto, por mais poder que tenha, não tem todo esse poder.
É isso, ele... E aí eu brinquei no dia que eu tava querendo conteúdo, eu falei, no dia que você tiver uma matéria no Fantástico, com um dossiê falando, Coffee Lab acusado, que tem 20 milhões de pessoas assistindo aquele episódio do Fantástico,
aí você tem uma crise.
Aí você tem uma crise, de fato você tem uma crise. Se você for capa de 6 revistas, Veja, Exame, aí você tem uma crise. Todo o resto é espuma de internet, por justamente você se posicionar.
É.
E aí todo mundo quer evitar essa espuma do tipo, ai não, eu prefiro não colocar o Bizinho ali do santo, porque aí eu vou ficar quieto, porque aí não tem um problema pra mim. Mas quando você coloca, você ganha muita coisa também.
É.
É muito mais legal, você conquista admiração, empatia, a pessoa acha a marca ousada, ela acha muito legal e ela passa a consumir mais. Enquanto o olhar fica sempre pro, ah não, mas isso dá uma crise. Não, mas isso dá problema. Não, mas também dá muita coisa legal. Principalmente no posicionamento.
Gente, a gente ganhou muito mais seguidores quando a gente teve algum posicionamento desse do que perdeu. A gente perdeu um monte. Porque muita gente chega no Coffee Lab no Instagram pelo café. Porque às vezes eu faço uma receitinha de café. Não faço posicionamento político.
Não, tudo bem.
Né? Tem as receitinhas, tem as coisinhas de café. E aí muita gente chega num Reels que bombou lá e desavisadamente fica lá. De repente vem um post falando de... Enfim, porque a gente faz. E aí a pessoa fica puta, ela se sente traída. Mas assim, o nível de maturidade pra lidar com frustração é zero.
E eu amo que você é psicóloga, então você entende essas coisas. Você olha e você fala, ah, é a frustração do consumidor, é fato,
olha que
né?
Pessoa, 12 anos. A gente é 12 anos, né?
A turma da quinta série.
Não, a gente é muito, é impressionante. E aí essa pessoa tá sendo muito, né, não se olha. Aí eu ainda falo, mas fica aqui pra gente conversar, a gente pode falar sobre outras coisas. A gente pode tomar café e conversar sobre outras coisas. A gente é multidimensional, essa empresa, você, eu. Mas as pessoas querem depositar na gente as mazelas dela. E a gente foi, naquele caso, o bode expiatório do dia dela. A gente recebeu essa semana uma cliente que a gente foi muito bode expiatório dela. Nossa, a gente tentou reverter essa mulher de tudo que é jeito. E ela continuou agredindo a gente, assim, bizarramente.
Presencial, físico? Ou foi na internet?
Ela esteve lá fisicamente e fez a crítica na internet.
Ah, entendi.
E eu, obviamente, respondo imediatamente. Mas ela não estava afim. A gente atingiu algum lugarzinho dela que estava fragilizado. E aí ela depositou tudo na gente, assim. Eu consigo ver isso. E eu tentei muito, mas quando a gente vê que a pessoa não vai abandonar você como bode dela, você...
A rigidez.
É, tudo bem. Você pacifica e pronto. E porque dessa... Né, e quando tem erro nosso, a gente super... Eu faço todos os meus baristas ligarem para a pessoa. Faz um auê. Né? Porque o cliente que reclama, ele tá pedindo, pelo amor de Deus, para ser revertido. Né?
Sim.
Ele quer ser revertido. Quando ele entra num canal tipo DM, ou ele vai no Google fazer estrelinha e reclamar, ele tá pedindo, pelo amor de Deus, olha, me dá uma chance de continuar me relacionando com vocês. Olha o nível de investimento que esse cara tá dando pra gente.
Ele parou, ele escreveu. Ele parou, escreveu tudo que ele sentiu, deu sugestão, melhoria.
Muito. E aí, e olha que a gente tem uma galera que a gente cuida muito do material humano, né? Sempre. Isso é no Coffee Lab, a equipe em primeiro lugar. Não é o cliente. Que cliente, gente? Que entidade é essa bizarra que a gente chama de cliente? Que é isso? Estão doidos? O teu bem maior é a tua equipe. De verdade, não é demagogia isso. Não é. Se você lida desse jeito com a tua equipe, o teu... assim dito cliente, ou seja, o interlocutor da sua vida profissional, que é o que no caso que a gente chama de cliente, ele vai ser muito mais feliz nesse relacionamento. Porque a tua equipe é basicamente você, é uma extensão do que você está construindo, é uma construção em conjunto. É muito bizarro como a gente desconecta cartesianamente o funcionário, o cliente, a empresa. Quê? O cliente é outra coisa. O cliente, depois a gente conversa. O que importa mesmo é a empresa e essa equipe, que é o que a gente chama de empresa, que é um bolo só, assim. Com funções, com papéis, sim, com relacionamentos, com pessoas lá dentro. Beleza, mas... Então, a gente cuida muito do cliente quando ele reclama. A gente cuida do funcionário quando ele se sente muito atingido. Até porque, nesse ramo, minha gente, a gente leva porrada de cliente... A fim de vomitar
vivo,
suas,
né?
mamas o tempo inteiro. É.
Ao vivo, não é? Só na internet.
É, então imagina se eu não vou cuidar. Eu tenho que cuidar. E quando eu descuidei disso, é muito ruim. Quando você descuida do clima, quando você descuida do funcionário, é muito ruim. É aquele... É o velho, assim... Que você quer me ver? É quando algum cliente meu de consultoria ou aluno meu fala assim, ai, mão de obra, sabe como é que é? Eu falei, não sei. Como é que é pra você? Porque...
Gente, é uma sessão de terapia mesmo, né?
Não, sério. É sério que você tá me falando isso? Que você acha que não tem nada a ver, que não é responsabilidade sua que a tua mão de obra não funcione? É sempre sua. Ou porque você tá selecionando errado, ou porque você diz o que o cara tem que fazer num treino, cara. Porque você, se você treina, você não monitora. E quando você não monitora, dá pau, porque a gente precisa de corda. Eu também preciso de corda, não tem ninguém pra me dar corda. Tem, umas coisas ruins, tipo, governo, você quer imposto. Mas assim, a gente precisa ter uma disciplina grande como empresário, porque não tem gente dando, sim, corda. A gente precisa dar corda no ser humano. A gente procrastina, a gente é ser humano, lembra? Tá. Então, se você, o cara não tá funcionando, você não demitiu por quê ainda? Porque é caro demitir? Mais caro é você não ter uma equipe que funcione. Só que é intangível essa conta, as pessoas não conseguem fazer. Você tá doido, bicho? Que você vai ter um funcionário infeliz trabalhando no dia a dia contigo, aí você tá obrigando um monte de gente a conviver um com o outro, que as pessoas não escolhem conviver uma com a outra ali.
No trabalho, exato.
No mínimo 8 horas por dia, estão convivendo com pessoas que elas não escolheram. O que, que você tem que fazer como empresário? Cuidar disso de um jeito absurdo. Isso é construção de marca. Também. Aliás, muito, principalmente,
não
na minha opinião.
É o que vai refletir lá na ponta, né? Não tem jeito.
Cuidar dos relacionamentos, de verdade. É relacionamento.
Isabela.
Acabou?
Tá quase. Pra gente fechar, um conselho pra quem quer construir uma marca no mercado de café brasileiro. Um conselho. Apenas um.
Tem que escolher um, então. Peraí.
Você, obviamente, no episódio, você já deu 400 conselhos, né? Mas eu quero aquele último pra fechar, que você fala assim, não cometam esse erro aqui, se vocês forem abrir hoje.
Faz terapia. É sério, porque você precisa entender por que você tá fazendo as coisas. E se você se entende, se sabe, a tua empresa vai se saber também. Juro.
Bom, contrata a Isabela para ser sua terapeuta, então. Porque além dela conseguir fazer a terapia com você, ela ainda vai encaminhar seu negócio na mentoria dela. Você ainda vai, ela vai ajudar você a construir marca. Ou seja, é um pacote completo. Isabela, muito obrigado pelo papo.
Obrigada.
Foi incrível. Assim, eu tô aqui como empreendedor tendo uma aula. Então, muito obrigado pela generosidade de compartilhar todas essas lições.
Nossa, não, mas que papo maravilhoso. Obrigada mesmo.
Tenho várias coisas aqui que eu quero voltar para a empresa e falar. Preciso corrigir essas coisas aqui também. Então, foi ótimo. É, obrigado pela generosidade, pela sua compartilhar um pouco da sua história e inspirar muitas pessoas aqui também.
Obrigada. Obrigada pelo seu podcast, que ele é muito importante nesse país, eu acho.
Muito obrigado. Cidadão, se você gostou desse episódio, não esquece de dar 5 estrelas e mandar para pelo menos 3 amigos conhecerem um pouco mais a história da Isabela e do Coffee Lab. Se você não mandar, você vai perder o passaporte de cidadão da Galileia e não vai conseguir acessar mais nenhum conteúdo, porque eu vou te bloquear em todos os canais. Então manda para pelo menos 3 amigos conhecerem o podcast e nos vemos na semana que vem. Um beijo e até mais. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @GalileuNogueira, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do branding.